Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista semanal da Rádio Universitária do Minho, esta terça-feira com Altino Bessa, vereador na Câmara Municipal de Braga. Tem à sua responsabilidade os pelouros do ambiente e alterações climáticas, proteção civil e bombeiros sapadores, política animal, energia e desenvolvimento rural. Altino Bessa, antes de mais, muito obrigada por aceitar este convite, para estar aqui connosco nos próximos minutos para falar um pouco das diferentes componentes a que responde há 3 anos a esta parte. Ontem mesmo, segunda-feira, terminou a época de incêndios. No Concelho de Braga registaram-se vários incêndios durante o verão. Aquele que foi mais grave e mais evidente aconteceu no Monte das Caldas há sensivelmente 2 semanas. Altino, começava por lhe perguntar precisamente o que é que tem feito o município no sentido de proteger a floresta de Braga e se há mudanças e investimentos factuais e visíveis nesta matéria.
Antes de mais, boa noite e muito obrigado pelo convite. Cumprimentar também os nossos ouvintes. Para além desses pelouros que aí fez referência, eu gostava só de fazer referência a dois equipamentos que para mim me dizem muito, são muito importantes. Desde logo a Quinta Pedagógica e o Parque de Campismo. Sobre a Quinta Pedagógica, nós quando chegamos aqui à Quinta Pedagógica, nos 3 anos anteriores, tinha cerca de 20 mil visitantes. O ano passado ultrapassamos os 50 mil visitantes. O Parque de Campismo tinha 33 mil euros de receita e o ano passado teve 198 mil euros de receita e este ano esperemos que ande perto dos 250 mil euros de receita. É o único equipamento que eu conheço que tem tido um crescimento permanente, constante e sempre ao longo dos anos. Tirando aqueles 2 anos de pandemia, mas esses não são contabilizados
Claro.
para ninguém. Que era um peso morto nas finanças municipais. A Câmara punha do seu orçamento cerca de 60 mil euros por mês para aquele equipamento e hoje é um equipamento que liberta verba, mais não seja para os investimentos, e são muitos que lá temos feito. Relativamente à questão dos incêndios, desde logo ao nível da proteção civil, e quando falo proteção civil, gosto de englobar a nossa proteção civil, os nossos bombeiros sapadores e não esquecer os nossos bombeiros voluntários. Quanto aos bombeiros voluntários, também muito rapidamente dizer que a Câmara financia as equipas de intervenção permanente numa parte. A outra parte é financiada pelo Estado, mas a parte que diz respeito ao município, estamos a falar de 130 mil euros por ano. Para além disso, temos tido uma relação e uma ajuda permanente e constante na isenção de taxas na construção do novo quartel, que era o nosso objetivo e fomos um parceiro essencial. Financiou em 100 mil euros a elaboração dos projetos e agora foi anunciada, quando da inauguração, 250 mil euros de financiamento para os bombeiros. No fundo, para resolver os problemas das contas que ficam sempre quando se constrói uma infraestrutura daquele género, porque há sempre trabalhos a mais, porque entretanto foi necessário comprar mais equipamentos, foi necessário melhorar a infraestrutura de alguma forma, e por isso nós também fizemos e vamos fazer esse investimento de alguma forma com mais esses 250 mil euros. Quanto aos bombeiros sapadores, julgo que é mais que evidente para toda a população. Eu tenho dito várias vezes. Eu assumi as funções de vereador nesta área em 2019 e em 5 anos, nós no outro dia, quando fizemos as promoções dos bombeiros, colocamos as viaturas todas que tínhamos comprado cá fora e mantivemos dentro do quartel as viaturas que lá estavam quando eu cheguei. E eram muito mais as viaturas que estavam cá fora do que aquelas que estavam lá dentro. Isso é demonstrativo da quantidade de viaturas que nós compramos, num investimento superior a 2 milhões de euros, e para além das viaturas, que agora não vou estar aqui a enumerar, florestais, o veículo urbano de combate a incêndios, custou 300 mil euros, uma viatura multirriscos e de ambiente que em todo o norte só existe no Batalhão do Porto e em Braga, ou seja, nós tentamos dotar de mais equipamentos, mas acima de tudo também de equipamentos de proteção individual. Nós gastamos só em equipamentos de proteção individual este ano 200 mil euros, 130 mil euros para os fatos, 70 mil euros para os capacetes. Também na melhoria das condições do próprio quartel, fizemos um ginásio, por exemplo, para que os nossos bombeiros estejam muito mais bem apetrechados e muita formação. Nós entendemos que a formação é boa para que os bombeiros estejam mais aptos a socorrer pessoas, porque essa é a principal missão deles, mas ao mesmo tempo a formação também permite que os bombeiros estejam mais bem preparados para se defenderem eles próprios. Também está alocado o serviço da viatura de socorro animal. Só o ano passado fizemos mais de 300 socorros com essa viatura e a destruição de ninhos de vespa asiática, que fizemos 1.300 e qualquer coisa, ninhos que foram destruídos também pelos bombeiros. Não havia promoções nos bombeiros há 17 anos. Fizemos o regulamento interno, nós dotamos a nossa companhia de bombeiros com uma capacidade de intervenção, de conhecimento, de equipamentos que não tem nada a ver com aquilo que eram os bombeiros do passado.
Mas considera que os bombeiros não foram uma prioridade no passado? Há
não.
5 anos não eram uma prioridade?
Os bombeiros já com este executivo deram um salto importante. No passado não era uma prioridade. Estavam num quartel sem condições nenhumas, não tinham equipamentos, não tinham formação.
Já falávamos, já não, era a terceira cidade do país, mas não correspondia a corporação.
De todo, mas isto é evidente, isto é dito por toda a gente como um exemplo. Aquilo, o investimento que se tem feito ao nível da proteção civil, ou onde estão os bombeiros sapadores, e principalmente nos bombeiros sapadores, é um exemplo a nível nacional, dito pela Liga dos Bombeiros, por outras corporações dos bombeiros. Hoje é mais que evidente que os bombeiros sapadores de Braga são uma referência e são também um exemplo, quer para outras corporações de bombeiros sapadores. Nós temos sempre que distinguir isto também, eu quero que fique claro. Bombeiros sapadores municipais são bombeiros profissionais e por isso nós também temos sido muito intransigentes naquilo que é o rigor e a disciplina que uma estrutura hierarquizada como aquela tem que ter. Para ao longo destes últimos anos, ainda este ano, acabou a época de incêndios, nós mesmo no meio do caos que aconteceu, de julgo que os números a nível nacional da maior área ardida de sempre, concelhos com 17%, julgo que era no outro dia Gondomar, que tinha 17% da sua área total ardida, um concelho que tem uma dimensão similar à de Braga, nós temos 184 km², eles têm 160 e tal km². Nós tivemos 54 hectares que arderam e quase 90% dessa área esteve concentrada num único incêndio, que foi num fim de semana, numa sexta e num sábado, mas que nós conseguimos degolar com empenho e também com a ajuda, que depois isto funciona em rede. Vieram outras corporações de fora, mas não tivemos pessoas em risco, tivemos casas e empresas que estiveram em risco, se não fosse a atuação dos bombeiros, mas o que é certo é que nós conseguimos conter e controlar o incêndio.
E acredita que muito disso também se deveu precisamente à prontidão e a tudo aquilo que é não só a formação destes bombeiros, como os equipamentos necessários para o combate às chamas, as equipas que já costumam circular no terreno, até em parceria com o Regimento de Cavalaria, naquilo que é a prevenção florestal também.
Repare, nós, mas isso é evidente e é fundamental. E nós tivemos aqui, num local, por exemplo, em Arentim, onde fomos mais de 10 vezes...
Segundo o comandante dos bombeiros, foram 19.
Apagar incêndios, ou 19 vezes, uma coisa completamente absurda, até apanharem o autor, o incendiário, e nunca mais lá fomos. Mas depois fizemos um trabalho de rescaldo depois daqueles dias, tivemos as equipas sempre no terreno, qualquer reacendimento nós estávamos em cima, e isso permitiu-nos que não houvesse descontrolo, que não alastrassem e que a nossa intervenção fosse bem feita. Mas nós começamos logo no plano que é apresentado na Proteção Civil. É preciso também ter em conta, a Proteção Civil cresceu muito, hoje tem várias unidades, tem uma equipa, por exemplo, do ambiente, dedicada a questões ambientais, por exemplo, às descargas do rio. Vamos lançar agora, nos próximos 15 dias, um número verde, que vai permitir às pessoas também, com mais facilidade, chegar até nós. A Proteção Civil está também ao serviço 24 horas por dia. À chamada, nós temos 100 pessoas que dão resposta. E, por isso, posso também dizer que a Proteção Civil, quando eu aqui cheguei e assumi funções, tinha 7 pessoas. Neste momento tem mais de 30. Criamos uma equipa também de sapadores florestais dentro da equipa da Proteção Civil. Nós hoje assumimos responsabilidades que eram da Autoridade Nacional de Proteção Civil, nomeadamente a fiscalização na classe 1 e classe 2 de edifícios, somos nós que fazemos. E isso também dá receita, inclusive, para o próprio município. Nós hoje temos uma unidade que era o Gabinete Técnico Florestal, que faz um trabalho excepcional, por exemplo, no controlo, na fiscalização, nas necessidades, por exemplo, de notificação de proprietários para limpeza de terrenos. Este ano não tenho ainda os dados, o ano passado fizemos mais de 200 notificações a proprietários para limpar os terrenos. Temos que identificar os proprietários e levá-los a fazer as limpezas dos seus terrenos. Limpeza de caminhos florestais, abertura de novos caminhos, manutenção de caminhos, porque senão depois os bombeiros não conseguem entrar. E é muito importante todo esse levantamento. O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios é feito através dessa unidade e com a Associação Florestal do Cávado. Nós temos duas equipas da Associação Florestal do Cávado que estão em permanência em Braga. Quando eu aqui cheguei não tínhamos nenhuma, temos duas equipas e temos um custo só com essas duas equipas de 100 mil euros por ano. E a Proteção Civil, como digo, tinha 7 elementos, hoje tem mais de 30 elementos, atua em várias áreas e hoje uma derrocada, uma queda do muro, qualquer coisa que possa acontecer, olha, ainda agora nas Sete Fontes, a primeira equipa que lá foi, que fez um relatório, imagens de drone, recolheu toda a primeira informação, foi a equipa da Proteção Civil. Ao nível das inundações, fazemos limpeza de sarjetas nos locais mais sensíveis, fechamos algumas ruas ou alguns locais quando é preciso, por exemplo, o túnel do Meliá, porque tem uma cota abaixo da cota do Rio Oeste, e é o que é, e por precaução fechamos. Fechamos aquela rua ali do City Rio, junto à Voz, também que tem ali um problema que vem crónico. Do passado, crónico. Não deviam ter deixado de construir aquele prédio naquele local, aquilo é um gaveto. Tem as garagens ao nível do leito do rio, nunca deviam ter deixado de construir aquele prédio, mas são os erros urbanísticos do passado e nós tentamos minimizar essas causas. E por isso temos 11 unidades locais de proteção civil, nós damos equipamento.
Está a falar, fornecem às juntas de freguesia, não é?
Às juntas de freguesia que criam as unidades locais de proteção civil. Damos uma verba de 10 mil euros para compra de viatura. E depois damos também algumas verbas no fim do período, dos vários períodos, por exemplo, de desgaste, de materiais que se possam ter estragado. E neste momento temos essas 11 equipas e dessas 11, 4 têm equipas de intervenção de vigilância. De vigilância todas as outras podem fazer, mas de vigilância e primeira intervenção temos 4. Já tínhamos a de Pedralva, a de Sobreposta, temos a de Lomar e temos a de São Pedro deste e São Mamé deste, que têm um kit de 500 litros e podem fazer primeira intervenção em incêndios florestais, têm informação e por isso tem sido um ganho gigantesco. Ontem não esteve provavelmente na Assembleia Municipal, mas todos os grupos parlamentares, para além do voto de pesar pelas vítimas dos últimos incêndios, e aqui eu também quero associar-me a esse voto de pesar que todos os grupos parlamentares fizeram, mas todos os grupos parlamentares, um grande elogio à atuação. É evidente, por questões políticas, não falaram no vereador, nem no trabalho que ele tem feito, foi o elogio só para os bombeiros, para a Proteção Civil e tal, como todas estas coisas caíssem do céu e não houvesse alguém que fizesse e que dentro do Executivo Municipal também exercesse a pressão necessária, porque o dinheiro não é elástico e se vai para um lado, não vai para o outro. E aquilo que nós temos conseguido fazer é exatamente isso, é que o dinheiro seja canalizado para uma área que nós achamos que merece, tem importância e tem um impacto significativo na vida das pessoas.
Não sabemos como é que será o futuro. Sai de consciência tranquila para aquilo que foi feito só nestes 5 anos?
Repara uma coisa, anos. Eu ainda no outro dia, quando foi as promoções essas que custam só as promoções 80 mil euros por ano à Câmara. Ah, e outro pormenor, que não é um pormenor, é um pormaior. Nós, neste momento, temos 29 bombeiros numa nova recruta que estão em formação no Batalhão do Porto e que irão entrar ao serviço em janeiro deste ano, na plenitude. Ou seja, nós estamos a aumentar, nós temos 94 bombeiros, nós estamos a aumentar num terço efetivo. Só em salários, fora tudo o resto, estamos a falar em mais de 400 mil euros por ano em salários só nesses novos bombeiros. E isto é demonstrativo dos investimentos que nós temos feito, e ainda por cima aqui são investimentos fixos. Mas nós entendemos que devíamos dar esse salto, até porque queremos passar a acompanhar batalhão para que, efetivamente, termos a dignidade que a nossa companhia tem. Depois de um estudo validado pela Universidade do Minho, a Companhia de Bombeiros deixou de ter os seus 236 anos, salvo erro, e passou a ter 258 anos, com provas efetivas. Exato. E é a terceira maior companhia de bombeiros, ou mais antiga, de Portugal, a seguir a Lisboa e Porto, e uma das 20 companhias de bombeiros mais antigas do mundo.
Ainda em matéria de proteção civil, só para fecharmos este ciclo, o antigo quartel dos bombeiros sapadores é o espaço que tem sido utilizado por essa equipa, nomeadamente para o seu trabalho diário. Há aqui, no futuro, a perspectiva...
Por essa equipa da proteção civil,
atualmente. Da proteção civil, exatamente.
Sim, mas tem lá muitos outros serviços.
Mas há a perspectiva de que este conjunto de profissionais passe no futuro para a estação de camionagem com a requalificação. Parece-lhe que juntar precisamente a Proteção Civil com a Polícia Municipal é uma solução prática também?
Cada um tem as suas funções e exerce as suas funções. Para mim é prático é nós termos as condições necessárias, e essas são as que eu exijo internamente. É-me indiferente que a nossa Proteção Civil esteja aqui, no antigo quartel dos bombeiros, ou esteja na estação de camionagem. Se nós formos para um local que vai ser construído de novo, que tem melhores condições e que cumpre os requisitos que por nós são exigidos, e nós fizemos exatamente questão de manifestar as áreas necessárias, o número de salas, o número de metros quadrados que precisávamos para estacionar viaturas. Por exemplo, a Proteção Civil tem alocado assim aquele projeto do Cuida Braga. Qualquer cidadão pode solicitar esse serviço, por exemplo, faz uma poda em casa. Nós vamos lá, ou trituramos diretamente, ou então trazemos esses detritos que são triturados e depois vão para produção de energia elétrica. É um projeto único a nível nacional.
O abate de árvores é, como sabemos, um tema sensível que levanta sempre muitas questões, opiniões diversas também. Assume que em determinadas circunstâncias se poderia ter feito diferente para eliminar, por exemplo, o abate de algumas árvores?
Aquilo que eu posso dizer é que eu, enquanto vereador, nas funções que tenho, nunca a mandei abater uma árvore que não fosse por questões fitossanitárias. A prova disso, que eu, a partir de determinada altura, perante as polémicas que eram levantadas, há um relatório técnico, contratamos e temos mais duas funcionárias no universo municipal que são engenheiras florestais. Nós chegamos a contratar esse serviço à Universidade do Minho. Não era da Universidade do Minho, peço desculpa, da UTAD. Fizemos formação com eles. Compramos exatamente os mesmos equipamentos que eles utilizavam para ver a saúde, digamos, o estado fitossanitário da árvore, porque ela por fora pode parecer que até está saudável, mas interiormente pode não estar. E nós temos uns densómetros que percebem, para perceber a densidade da madeira no interior. E por isso, tudo aquilo que é feito, os relatórios, estão todos disponíveis no site do município. As pessoas que gostam de contestar nas redes sociais não vão ao site do município ver fotografias, o relatório dos técnicos. Agora, quando recebo um relatório técnico e diz esta árvore tem que ser abatida porque põe em causa pessoas e bens, eu não vou dizer para não abater essa árvore. Porque se acontecer alguma coisa, eu é que vou a tribunal e vou ser acusado por homicídio involuntário. E isso, eu não vou cair nunca nessa armadilha. Um relatório técnico que venha com essa informação, eu não o posso contrariar, porque é com base científica, é com base técnica que nós fazemos essas avaliações. Só para lhe dar um exemplo, plantamos mais de 45 mil árvores nestes anos que aqui estamos. Sendo certo que 26 mil árvores foram plantadas a quando da recuperação das linhas de água nos incêndios de 2017, mas mesmo assim plantamos quase 20 mil árvores nas nossas ações do Oxigenar Braga, do Florestar Braga e dos nossos serviços municipais. Por exemplo, este ano, os nossos serviços municipais, só em espaço público, Já não estou a falar do picoto, nas escolas, não estou a falar nada disso. Nas ruas principais da cidade, estas árvores, nós abatemos 64 árvores. Sabe quantas plantamos? 614. Uma relação quase de 1 para 10. Agora, há uma coisa que as pessoas têm que se convencer. As árvores em espaço público não morrem de pé, porque a probabilidade de cair em cima de alguém é grande. Por isso, quando elas apresentam um mau estado fitossanitário, têm que ser abatidas. E uma árvore em espaço público, tendencialmente é uma árvore que a sua durabilidade é menor. Elas envelhecem e em espaço urbano envelhecem com mais facilidade. Porquê? Porque tem os passeios, a impermeabilização dos solos, porque tem o alcatrão, porque tem a poluição automóvel, porque as árvores levaram, até nós chegarmos e até eu impor isso, levaram podas radicais que criam feridas nas árvores e que criaram podridões, e essas árvores deixaram de ter viabilidade do ponto de vista da segurança em espaço público, e por isso nós tentamos nos antecipar, e mesmo assim, ainda neste último vendaval, caiu uma ou duas árvores na cidade, e eu não posso prometer que nunca vão cair árvores, mas nós tentamos jogar pelo seguro. Nós fizemos, por exemplo, uma avaliação a todas as árvores que existem nas nossas escolas, porque são locais de grande concentração de pessoas, nas nossas artérias principais. E neste momento estamos a fazer, isso foi um serviço contratado fora, e que ao fazerem essa avaliação, essa inventariação do arvoredo, nós estamos a inventariar as árvores todas da cidade ou do município, a empresa que está a fazer isso, quando detecta que alguma árvore aparentemente não está em condições, remete diretamente para os nossos serviços, para nós irmos lá e para fazermos uma avaliação mais profunda. Houve árvores que se deitaram abaixo, por opções de obras. Às vezes é necessário, porque há obras que são necessárias, há infraestruturas que são necessárias, são projetos que por acaso nunca passaram por mim, mas pronto.
Mas nesse sentido não considera que o seu pelouro deveria também ter uma palavra a dizer, no sentido de procurarmos evitar, em algumas circunstâncias, que...
Repare, quando foi, por exemplo, aquela polémica, eu por acaso só tive conhecimento para aí uma semana antes, quando estavam previsto abater as árvores ali na
ecovia, perto da universidade.
Perto da universidade, nessa ecovia, e eu posso lhe dizer que fui lá e das árvores que estavam previstas abater, eu consegui que 7 árvores não fossem abatidas, certo? 7 árvores adultas. O briguei dentro do possível, só que depois o projeto já estava numa fase quase de conclusão, já não dava para muito mais. Mas para além disso, se reparar até junto àquela paragem do autocarro, da parte de trás e ali na área envolvente, na altura plantamos 24 árvores. Uhum. As pessoas não veem aquelas que nós plantamos, mas elas estão lá e já estão com alguma dimensão, e por isso nós tentamos compensar também aquelas que foram abatidas. Se me perguntar se há alguns locais aonde foram abatidas e eventualmente podia-se ter procurado outras soluções, eu admito que sim, mas também é vida. E eu, como digo, fui chamado a esses processos tardiamente. Eu, por exemplo, fui um dos mentores, esta é que é uma realidade, desta nova ecovia que se de ligação dali de António Palha. Quando eu fui lá a primeira vez com o arquiteto da Câmara, o arquiteto Arantes, que fez ali um projeto muito interessante, se reparar, aquele espaço está cheio de árvores. E se lá for, ecovia que ali foi criada, aquele bocado, ela contorna as árvores. Deitamos 2 árvores abaixo naquela intervenção, ou melhor, até nem as deitamos abaixo, nós tiramos-las e plantamos noutro sítio, vamos ver se, como já são adultas, vamos ver se elas são viáveis ou não o seu transplante. Mas, de qualquer das formas, fizemos ecovia pelo meio das árvores. E julgo que está ali um trabalho exemplar e muito interessante.
Mas há muitos passeios em diferentes pontos do concelho, em várias freguesias, já essa questão já foi mencionada várias vezes e é visível para muitos moradores em diferentes ruas. Há muitas zonas, muitos passeios que estão, precisamente, bastante degradados por causa das raízes das árvores. Há algum processo em andamento por parte da autarquia no sentido de ir de forma faseada retirando essas árvores?
Repara,
para a requalificação desses passeios, que são de facto um entrave e um perigo para a mobilidade dos cidadãos.
Eu em relação a isso é, se nós deitássemos abaixo as árvores que têm problemas, que causam problemas em passeios, em estradas, em algumas infraestruturas, nós deitávamos metade da cidade das árvores que existem na cidade abaixo. E eu isso não posso permitir nem posso aceitar. Nós temos que ir gerindo aquilo que é possível alargar caldeiras. Nós, por exemplo, fizemos isso na 31 de janeiro. Nós havia defensores para deitar as árvores abaixo e eu não deixei. Disse, não, nós vamos arranjar as caldeiras, vamos alargar, vamos tentar criar condições para que a árvore seja viável. E é isso em alguns locais, entradas de garagens, quando é possível arranjar os pavimentos, quando é possível adaptá-los. Quando... O abate da árvore que não esteja em más condições fitossanitárias é sempre a última opção. É a primeira opção quando a árvore está em risco e tem problemas fitossanitários. Não tendo problemas fitossanitários, essa é sempre a última opção. Nós temos sempre que procurar outras soluções que às vezes são mais caras, são mais morosas, mas são aquelas que nos permitem manter um arvoredo significativo e quem olhar para Braga e conhecer as outras cidades e andar por esse mundo fora, porque às vezes as pessoas têm que sair para perceber. Braga tem efetivamente um arvoredo e nos últimos anos foi plantado um arvoredo significativo. Agora, construir um arvoredo não é a mesma coisa que construir uma obra de construção civil. Uma árvore, por exemplo, aquilo que nós queremos fazer no Picoto, basta ver a diferença do que era o Picoto e do que é hoje. Nós queremos construir um arvoredo de floresta autóctone, o maior parque urbano de floresta autóctone, que fica dentro de uma área urbana, tem 24 hectares. Eu, para plantar um castanheiro e para que ele tenha um aspecto adulto e para que possa ter esse impacto e essa visibilidade, nós estamos a falar de 30 anos. Nós estamos a fazer um arvoredo no Picoto que vai ter um impacto daqui a 20 e tal, 30 e tal anos. Não é para mim, é para as próximas gerações. Mesmo com as críticas, eu insisto, porque, repare, se não houvesse alguém que aqui há 200 anos atrás plantasse a mata do Bom Jesus, hoje ela não existia. Que plantasse a mata do Mosteiro de Tibens, ela não existia. Foi porque alguém teve essa visão e pensou nas gerações futuras. O que estamos a fazer no Picoto e a arborização que estamos a fazer na cidade é pensar nas gerações futuras, porque uma árvore não é uma obra de construção civil. Demora, depende da espécie, mas demora 15, 20, 30, 40 anos, se for o caso dessa espécie, um carvalho, um castanheiro, que tem essa idade para ser uma espécie adulta.
Uma das mais recentes replantações de árvores aconteceu junto à Avenida Padre Júlio Fragato, onde está a ser construído agora um ginásio, as obras já decorrem. Foi um processo que lhe deixou...
Mágoa.
Era essa a questão.
Deixou mágoa porque eu plantei mais de 30 tílias, chamei aquela avenida Avenida das Tílias, tentei que aquele espaço fosse um espaço que, à volta das tílias, posteriormente, se fizesse um projeto paisagístico para o espaço. E a única coisa que eu posso dizer é que, independentemente das culpas que tenho por ter votado favoravelmente aquela decisão, e por isso não posso fugir a essa responsabilidade, ao contrário de outros que votaram em Assembleia Municipal, abstiveram e não estiveram contra e agora vêm bater no peito também, mostrando que estão contra. É um arrependimento que eu tenho, mas agora não há nada a fazer, infelizmente. A única coisa que eu posso dizer não foi da minha autoria. Fui solidário em termos de votação, tenho essa responsabilidade que as pessoas me podem sacar, porque é legítima também que o faço, mas não é de todo um projeto que a mim me deixe satisfeito.
Altino Bessa, a propósito do Rio Este, está novamente a ser alvo de melhorias. Há todo um projeto em curso ao longo do Rio Este, na zona da rodovia e por ali adiante. Sente-se também responsável por esta aproximação da cidade, das pessoas ao Rio Este?
Sinto, porque acho que quem conhecia o Rio Este em 2013, que era pouco mais do que um rio que era um esgoto, e nós temos análises que provam a qualidade da água era miserável. Hoje Não posso dizer que tem uma qualidade de água boa para as pessoas tomarem banho, mas melhorou significativamente. E se as pessoas não quiserem acreditar naquilo que eu digo, há uma coisa que é como algodão que não engana. Vão ao rio e vejam a fauna e a flora existente. Muitos cardumes e com peixes grandes. Depois, para além de anfíbios, a Universidade do Minho fez lá um trabalho e identificou entre espécies, entre fauna e flora, 153 espécies diferentes. O presidente da APA dá o exemplo da requalificação que fizemos atrás do INL, aquele corredor verde, como um exemplo a nível nacional, e leva as fotografias dessa requalificação para palestras em Espanha e noutros locais. Fizemos essa primeira fase. Estamos a fazer a segunda fase, que é a requalificação da lagoa. A primeira fase foram 500 mil euros. Esta segunda fase são quase 700 mil euros, 640 e tal mil euros, melhor dizendo. E estamos com o projeto, já com o protocolo com a APA, desde a zona da lagoa da Comporta até a Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires. Num projeto que rondará 1 milhão de euros para renaturalizar. Foram cometidos erros no passado, mas isso são erros que eu até cá por aceitar, neste caso, porque era uma lógica nacional que nós precisávamos era de canalizar a água, uhum. E então metíamos cimento de um lado e do outro e no chão e era quase como um regadio do Alentejo. E claro que isso retirou vida, porque é preciso termos arvoredo, as árvores deitam as sementinhas, os peixes comem essas sementes, há frescura, a temperatura da água não sobe tanto, para além do benefício que isso traz às pessoas, e basta ver o sucesso da Ecovia. Ela vinha só até a Frei Bartolomeu dos Mártires, nós requalificamos o resto, levamos-la até ao Meliá, e para além disso a requalificação e o aumento dos campos de rodovia, aquele espaço de lazer e de desporto que foi requalificado também, e hoje é que ele tem uma centralidade, e com essa nova obra desse acordo que fizemos com a APA, então vai ficar ali uma zona mete inveja a qualquer cidade. E para além disso trouxe um melhoramento significativo. Nós, por exemplo, fizemos 120 km de cadastro à volta do rio Este. Detetamos muitas situações irregulares, algumas delas de entidades públicas, que eu não vou dizer publicamente e nunca o disse, e depois revertem em cima de mim como culpado, mas é vida, mas eu assumo isso. E são entidades públicas e respeitadas, que eram poluidores do rio Este, deixaram de ser porque também não sabiam. Tinham ligações indevidas, mas hoje as ligações são muito menores, as descargas são muito menores, são pontuais. No outro dia aconteceu, na outra semana, mas foi porque há coisas que nós não conseguimos controlar. O que é que aconteceu? Umas pessoas que no fim de semana decidiram pintar a sua casa e no fim de pintar a casa pegaram nos pincéis e no resto da lata da tinta e não sei o quê, lavaram os pincéis e tal, e deitaram numa sarjeta. Há milhares de sarjetas na cidade. Se deitar alguma coisa numa sarjeta, vai parar ao rio. E há pessoas ainda que acham que as sarjetas são uma espécie de conduta que leva a uma estação de tratamento e que aquelas águas vão ser tratadas.
Ricardo Rios está de saída da Câmara Municipal de Braga por limitação de mandatos, acompanhou desde 2013. Estará disponível para continuar na Câmara de Braga, sabendo já que se faz este ciclo em 2025 com o Ricardo Rios?
Repara, eu quando assumi a responsabilidade de integrar esta equipa liderada pelo Ricardo Rio, em 2013, de alguma forma assumi o compromisso, até porque na altura eu estava também no Parlamento e acumulei funções durante cerca de 2 anos. Não vencimento, mas funções. Eu trabalhei 2 anos gratuitamente para a Câmara de Braga. Mas de qualquer das formas, eu assumi o compromisso que me manteria na equipa até ao fim. E há uma coisa que eu tenho a consciência muito tranquila. O trabalho que fiz, dignifiquei a Câmara, não tenho a minha ficha completamente limpa, podem vasculhar tudo o que quiserem, porque estou perfeitamente à vontade. Fiz sempre coisas no sentido de ajudar as pessoas, de ajudar a cidade e de ter orgulho no trabalho e nas equipas que lidero. E tenho a certeza de uma coisa. Há bocado ia dizer isto, houve um antigo bombeiro que disse ao Presidente da Câmara, quando foi a cerimónia das promoções, disse: este é o melhor vereador dos últimos 30 anos dos bombeiros sapadores. eu não conheço quem eram os vereadores todos, muito mais para além de 30 anos. Mas uma coisa é certa, acho que a minha marca nos bombeiros sapadores está lá e nesta lógica toda da proteção civil. E às vezes quem atrás de mim virá, de bom me fará, porque eu sei o trabalho que fiz e peço meças a todo o trabalho que foi feito para trás, seja quem for, em todas as áreas de atuação. E já lhe dei vários exemplos em várias áreas. Mas esse era o compromisso, eu levei o compromisso até ao fim. Houve divergências. Houve desde logo em 2014 uma divergência por causa da concessão da AGER. Agora, passado 10 anos, posso dizê-lo, que estava para ser votada em reunião de Câmara e eu disse que não votava. E mais tarde, de alguma forma, isso acabou por ir à reunião de Câmara, mas com valores muito diferentes daqueles que eram propostos na altura em termos de remuneração de capitais. Exerci sempre os meus plouros, influenciei no que pude politicamente determinadas decisões e fui sempre leal com as pessoas. Não há ninguém que me possa apontar nenhuma deslealdade em nenhum momento. Agora, eu tenho uma personalidade que não me permite também aceitar determinado tipo de coisas, principalmente quando elas interferem com o meu trabalho. E isso, quando era necessário, eu fazia questão de o dizer. Até porque, felizmente, não depende da política e quando era necessário dizê-lo, eu dizia, se for preciso, eu vou-me embora. Não há problema nenhum quanto a isso. Esse ciclo acabou. Se me perguntarem que o desafio autárquico, e eu estive no Parlamento, é muito mais interessante para uma pessoa como eu, principalmente, que me considero um fazedor, que gosto de ver as coisas a acontecer, que gosto de fazer, é um desafio que é estimulante e é desafiante. O que se vai passar no futuro, não sei. Eu cumpro esta minha missão e tudo dependerá de vários fatores daquilo que possa vir a acontecer numa eventual negociação com o PSD. Há uma coisa que eu sei, e tirando as questões partidárias, há uma coisa que eu sei. E para já não tenho idade, porque já tenho 55 anos para aturar determinado tipo de coisas e para me sujeitar a determinado tipo de coisas, e isso eu não vou fazê-lo, de todo, e para tomar decisões que entenda que deva tomar, se outros quiserem tomar decisões por mim ou se me quiserem subjugar a determinado tipo de contextos que eu nunca aceitarei. E por isso, vamos ver o que é que se vai passar.
Está a referir-se, por exemplo, ao facto de o PSD já ter, no fundo, determinado quem é o candidato à Câmara de Braga. Foi ouvido neste processo?
Não, não foi ouvido, eu já o disse publicamente. A decisão é tomada, como foi público, numa controvérsia entre uns queriam um e outros queriam outros. Continuo a achar que a decisão devia ser tomada com base em dados mais factuais, mais concretos, em estudos de opinião, em estudos de visibilidade, em intenções de voto. Normalmente é assim que as coisas funcionam. Mas, que eu saiba, não foi tomado com base nesses resultados, desses estudos que poderiam ter sido feitos. O PSD toma as suas decisões. É um partido, é o maior partido da coligação, faz aquilo que entende e que acha que deve fazer. O Altino Bessa, muito para além daquilo que é o partido que representa, o Altino Bessa fará aquilo que entender que deve fazer. E que pode ir até o encontro, pode ir até...
Pode ir até uma candidatura pelo CDS à Câmara de Braga.
Pode ir até contra a vontade do próprio CDS. Por isso, eu sinto que tenho a minha autonomia própria, que tenho o meu espaço próprio, que extravasa aquilo que são as fronteiras partidárias e, por isso, aquilo que eu posso dizer é que... depende depende do futuro, depende daquilo que se vai
mas não descarta
passar.
Sentia-se com as qualidades necessárias para ser candidato à Câmara de Braga?
Repara uma coisa, se nós falarmos em questões, independentemente disso, em questões de ter qualidades para, obviamente que qualquer um dos candidatos que estiveram na Berlinda, e agora aqui quero alargar isso, quer de um partido, quer de outro, porque também no Partido Socialista também se falam em candidatos, não é? E nesses outros partidos, obviamente que eu não me sinto, do ponto de vista pessoal, inferiorizado com nenhuma dessas pessoas que são apontadas pelo PS ou pelo PSD. Não acho que tenha menos conhecimento político, menos experiência política, pelo contrário, tenho mais experiência de qualquer um deles, menos capacidades, e por isso não me ia pôr numa posição pessoal de inferioridade em relação a qualquer uma dessas pessoas. Isso não, porque eles, de certeza absoluta, que têm as suas qualidades, mas eu tenho as minhas, e não são melhores do que eu, de certeza absoluta. Podem ser tão bons como eu, mas não são melhores do que eu, de certeza absoluta. Agora, isso não significa que não haja entendimentos, que seja a vontade, eventualmente, de continuar. Só que há determinado tipo de requisitos, há determinado tipo de pressupostos que têm que ser cumpridos e têm que ser valorizados. E o Altino Bessa, para além das questões partidárias, só aceitará determinado tipo de coisa se for tratado com a dignidade que acha que merece e com o estatuto que acha que tem e que lhe é reconhecido, felizmente, por uma parte significativa da população.
Mas parece-lhe que é mais difícil um dossiê da coligação Juntos por Braga, neste contexto, ter continuidade, comparando com o ano de 2013? Está mais fragilizada neste momento, está mais fragilizado o projeto da coligação Juntos por Braga?
Repara uma coisa, eu não sei se está mais fragilizado ou não, porque a mudança de ciclos são sempre...
Exigem transformações.
Exigem transformações, repare, quando nós temos um candidato que também vinha de duas derrotas, que era o caso de Ricardo Rio, e conseguiu impor-se, e conseguiu ter três vitórias consecutivas e um nível de popularidade muito grande junto da população. Chegamos a ter 7 vereadores e por isso é demonstrativo daquilo que era a sua imagem, e a imagem do Ricardo Rio era uma imagem muito positiva junto da população, e continua a ser genericamente junto da população, e eu acho que nós fizemos, tirando alguns apontamentos que aqui falamos, um deles, repara, que eu manifestei a minha divergência, mas estamos a falar a divergência em, poderia falar em mais 2 ou 3 casos, mas estamos a falar divergências em 3 ou 4 posições que foram tomadas no meio de milhares de decisões que foram tomadas ao longo destes 11 anos e caminhamos para 12. Nós temos que pôr nos pratos na balança, isto é como as nossas relações familiares, com os nossos filhos, com as nossas familiares, com a nossa mulher, com os nossos amigos, no trabalho. É evidente que há decisões, e também haverá decisões que eu tomei que outras pessoas não concordam com elas, mas isso faz parte da vida. Houve sempre um princípio de dizer as coisas e dizer: eu não concordo com isto, mas pronto, mas não está na minha mão, nesta altura, não é uma decisão minha. E haver também de alguma forma essa solidariedade que é preciso para que um projeto não esmoreça de um momento para o outro por quesilhas que às vezes têm que ser ultrapassadas, atendendo ao projeto maior. E globalmente as decisões foram sempre consensuais e eu globalmente concordei com uma grande parte delas. Agora o ciclo é novo. É um outro ciclo. Ricardo Rio sai e o ciclo é novo.
É um ciclo em que o Altino Bessa vai ter de negociar.
Não? Mas repara uma coisa, até para o Altino Bessa o ciclo é diferente. O Altino Bessa de 2013, que aqui chegou porque era presidente da distrital, porque tinha uma ligação grande a Braga, porque foi vice-presidente da distrital de Braga desde 1998, porque tem ligações familiares à cidade, tem aqui um irmão que vive há 35 anos, porque já teve residência em Braga, mas eu cheguei aqui numa condição, até porque na altura foi fruto de alguma forma de um desentendimento dentro do CDS e que depois me convidaram para o efeito, e eu disse, eu só aceito se a concelhia votar favoravelmente o meu nome. E eu cheguei aqui numa condição que, de alguma forma, era frágil, porque eu não tinha o conhecimento, a experiência autárquica e, principalmente, o conhecimento dos problemas da cidade, daquilo que a cidade precisa e que precisa para o futuro também, e o conhecimento junto das entidades, junto das empresas e, principalmente, junto das pessoas. E o Altino Bessa hoje é um Altino Bessa que cria esse impacto, modesta à parte, junto das pessoas, e tem um conhecimento das pessoas, e as pessoas têm um conhecimento dele e do seu trabalho e da sua seriedade, que podem confiar, sabem quem eu sou e eu sei quem elas são. E por isso, a minha posição, e para além disso estou mais velho, 11 anos, e ter 45 anos, ou 44 na altura, ou ter 55 já não é a mesma coisa, e por isso as pessoas conhecem-me, eu conheço-as, e sei que, felizmente, o trabalho que eu fiz, aquilo que grangiei com esforço, dediquei-me a esta cidade quase 24 horas por dia durante 365 dias por ano. Eu era acusado até quase, entre aspas, de que estava em todo o lado ao mesmo tempo, praticamente. Mas isso tem um impacto nas pessoas. E o Altino Bessa não é o mesmo de há 11 anos atrás. Não é um passarinho que tinha as mesmas fragilidades, que estava a entrar numa gaiola, que não conhecia os outros pássaros. Não. É um passarinho que saiu da gaiola e que conhece os pássaros que estavam dentro da gaiola e conhece os outros pássaros todos que estão cá fora. E isso, até por uma questão pessoal e por brio pessoal, o Altino Bessa não se vai sujeitar a determinado tipo de coisas que lhe queiram impor, muito menos por imposição e muito menos à força, porque isso
esta questão
está fora de questão.
Daí ele também poder entrar na coligação Juntos por Braga, tendo em conta aquilo que é, por exemplo, a presença neste momento da ele na Assembleia da República, do CDS, há aqui diferenças, considera que isso pode fragilizar o CDS no momento desta coligação, da transformação da equipa, nomeadamente naquilo que são os lugares na variação afetos a cada um destes partidos, caso concorra?
Repare-me uma coisa.
São muitas suposições.
Isto são muitas suposições. Eu não sei se vai haver acordo com a IEL, se vão fazer acordo com a IEL, se a prioridade... O PSD até pode ter uma prioridade, que é, se nós formos ver a representatividade parlamentar, a IEL tem mais representatividade parlamentar que o CDS, e por isso até podem querer utilizar a IEL como parceiro preferencial. Isso tudo pode acontecer. É uma decisão partidária, é uma decisão que os responsáveis do PSD terão que tomar. Há uma coisa que não é uma questão partidária, até porque eu valorizo muito mais as pessoas num contexto autárquico do que os partidos. E por isso, para mim, neste momento, as pessoas valem mais que os partidos dentro de um contexto autárquico. A IEL vir ou não é uma escolha do PSD, obviamente que o PSD terá que negociar com a IEL, comigo terão que negociar dentro daquilo que são os meus pressupostos, como já aqui fiz referência, que não é propriamente a questão apenas e só, e essa até será a menor, de partido do CDS ou de outro partido qualquer, porque o meu a criação que eu tentei fazer ao longo destes anos extravasa essas questões partidárias, e por isso não olhem para o CDS dessa forma, porque neste momento eu acho que tenho que olhar para as pessoas, e elas é que contam, e tem que ver se elas têm valor, se têm peso e se valem a pena ou não, se as querem ou se não querem, mediante as condições que elas têm para exigir. E isso essas exigências eu não vou deixar de as fazer, porque, como digo, o Altino Bessa de 2013 é diferente, não enquanto pessoa, não enquanto personalidade, porque não mudou, não utiliza capas de ser lobo e depois veste a pele de cordeiro momentaneamente para parecer uma coisa diferente daquilo que é. Eu sou sempre o mesmo, agora tenho mais 11 anos e sei que aquilo que eu represento na cidade é muito diferente daquilo que eu representava há 11 anos atrás.
Muito obrigada. Foi então a entrevista com o Altino Bessa, vereador da Câmara de Braga, no Campus Verbal desta semana. Regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenha uma boa noite.
Muito obrigado.